começando mais um episódio do Grouxo ST, do Grouxo Podcast. Hoje é 13 de abril de 2023, menos uma quinta-feira na sua vida. Você deve estar se perguntando agora, ué, 13 de abril de 2023, mas eu estou ouvindo isso dia 20 de abril de 2023. Exatamente, esse é o poder de gravar um episódio muito antes de antecedência, porque eu não sei quando é que, se eu vou ter privacidade para gravar esse episódio aqui, ou os próximos do próximo mês, que já é num dia de Star Wars, um dia 4 de maio. Mas hoje aqui, a gente vai estar falando sobre os anúncios e tudo o que aconteceu na Star Wars Celebration de 2023, para já começar as festividades para o próximo mês, que é o mês de Star Wars, no podcast. Já está aqui uma tradição que começou ano passado, falando um mês todinho só sobre Star Wars num episódio, num podcast. Então, começando hoje, uma semana antes, que você vai ver uma semana no futuro. Então, pode ter acontecido muitos anúncios, muita coisa deve ter sido anunciada até o lançamento aqui dia 20, mas eu não vou saber porque eu tô no passado. São 2:09 da tarde agora. Então, aqui ó, Star Wars Celebration 2023, todos os anúncios e apresentações da Lucasfilm. Vai colocar aqui, primeira coisa que tem escrito aqui, não vou ler isso não, 3 filmes live action em desenvolvimento. Antes de perder, em desenvolvimento, eu ia fazer uma coisa pra isso, não sei quando eu der essa pausa, mas eu vou deixar pra fazer essa coisa que eu queria fazer no último episódio do mês de maio, que também vai ser sobre Star Wars, mas eu vou deixar essa brincadeira pra esse último episódio e não pra esse. Então, 3 filmes foram anunciados. Um vai ser dirigido pelo James Mangold, o outro pelo próprio Dave Filoni, e o outro pela diretora Charmaine Obadiah Chinoy. Eu tive que pesquisar porque eu não sabia se era um diretor ou uma diretora pelo nome. Fica aqui minha nota de desculpa aqui, porque eu não sei diferenciar se o nome árabe é masculino ou feminino. Não que exista nome masculino e feminino, mas é o que a sociedade nos impõe. Então são 3 filmes que foram anunciados nessa Star Wars Celebration. Começando pelo filme do James Mangold, que aqui fala James Mangold, diretor de Logan e Indiana Jones, O Chamado do Destino, que ainda não estreou. Esse filme que ainda vai estrear esse ano e que a gente ainda vai falar sobre ele aqui. É um filme que ele vai se passar muito antes das prequels de Star Wars. É muito lá no início da lore dos Jedi. Ele coloca como um filme que fará uma volta ao nascer dos Jedi. Então, toda aquela coisa bem antes da Velha República. Muito, muito bem antes da Velha República mesmo. Então, eu diria que o quê? 1000 anos antes da lore. Então, a gente vai ter essa sensação de estar vendo Star Wars, mesmo sendo um spin-off, a gente vai ter essa sensação, tá vendo Star Wars, só que com a ambientação e algum tom diferente de Star Wars, já que a gente viu os Jedi na Velha República, durante o Império e depois agora com a Nova República. E a gente já viu que são tons diferentes de como se apresenta e como se tem a mítica Jedi. Então eu quero ver o que é que o James Mangold vai aprontar para esse filme, já que ele não é um diretor que tem muitos filmes, mas os filmes que ele tem, como Logan, que é um bom filme, ele se passa muito com aquela corte do diretor preto e branco, que é meio pretencioso e meio bosta. E o próprio Logan, ele do início pra metade é legal, mas da metade pro fim o filme degringola muito. Mas eu confio que o James Mangold ele pode fazer alguma coisa interessante, já que dependendo do teor e pra que lado esse filme do... Esse não tem o nome, né? Então vamos dizer, esse filme de Star Wars das origens, siga, ele pode fazer um bom filme. Aqui o outro filme, que é o do Dave Filoni, ele está escrito aqui, focará na Nova República. Além de ser um acontecimento por si só, afinal, ele tem sido uma parte integral de... Ah, tá falando sobre Dave Filoni. Uma parte integral de Star Wars há muitos anos e este será seu primeiro live action. O diretor foi criador de Star Wars The Clone Wars e Star Wars Rebels, como produtor executivo, diretor de episódio e roteirista. de The Mandalorian e o livro de Boba Fett. Além disso, é criador e produtor executivo de Ahsoka. Aqui ele não fala sobre o filme, mas pelo que eu lembro que eu li no Twitter, esse filme do Dave Filoni, como diz aqui, vai focar na Nova República, mas se eu não me engano, ele vai ter relações com as séries do Disney Plus. Então, o que aconteceu em Mandaloriano, no livro de Boba Fett, talvez em Ahsoka, vá desembocar nesse filme que o Dave Filoni vai dirigir. Eu não sei se vai ter participação do John Favreau. Possivelmente tenha. Mas aí o que a gente está acompanhando? No livro de Boba Fett, acabou a primeira temporada. Com Boba Fett, ele já tinha instituído o poder lá ali em Mos Espa. Só que se contestava muito porque ele estava sendo um líder, não um ditador tipo o cara lá que fica no lugar do Jabba. Esqueci o nome dele agora. É controlando, mas se ele é um líder justo, que quer ajudar a população de Mos Espa. Então a segunda temporada está focada para isso. A do Mandaloriano, agora a gente está na terceira temporada, que está focando na Bo-Katã. Ainda tem a história do Mando e do Grogu, mas tem focado mais na Bo-Katã. E eu tenho agora que fazer um disclaimer que está saindo semanalmente, toda quarta-feira, um episódio do Mandaloriano. E eu vi até o episódio 4. Eu deixei para assistir tudo quando saísse, de uma vez só, porque o próximo episódio daqui, e vai ser o episódio do dia 4 de maio, vai ser falando sobre Mandaloriano. Então não vou me estender muito aqui falando de Mandaloriano, porque vai ser o próximo episódio. Falando dessa temporada, de um modo geral, de toda a série. Então terminou aqui e a gente teve o anúncio da... Nem o anúncio, a gente teve mais revelações sobre a série da Ahsoka, que deve estrear para o final do ano. E esse filme do Dave Filoni, ele deve estar focando, fazendo, tipo... Como a gente fala, todas as séries têm 6 temporadas e um filme. Então ele tá fazendo essa coisa de juntar streaming com cinema. O terceiro filme que foi anunciado nessa Star Wars Celebration é o da diretora Charmaine Obdeshnoi. Diretor... Ah, peraí, velho. O site fica usando um pronome errado, como é que eu vou adivinhar? Diretora vencedora do Oscar e Emmy por trás de projetos como Miss Marvel e Livrando a Cara, comandará um filme ambientado após os eventos de A Ascensão Skywalker, com Daisy Ridley de volta ao papel de Rey, conforme ela cria uma nova Ordem Jedi. Esse filme aqui é um dos filmes que eu estou mais interessado em assistir, porque é contando o futuro do que aconteceu depois da trilogia sequel. Só que só o anúncio que a Daisy Ridley está de volta no papel de Rey já fez a fanbase reacionária de Star Wars quase rasgar o cu com a unha, porque tão puto porque a Rey vai voltar. Como se não fosse uma coisa óbvia que a Rey voltaria. Agora, esse filme tem várias questões, já que ele vai se passar, acho que pelo que eu li no Twitter, lá no site como... Não vou lembrar o nome do Twitter, mas no final daqui do episódio eu volto para dar os créditos dos portais Star Wars do Twitter. Mas vai se passar 15 anos depois do final da Ascensão Skywalker. Então, Ben Solo tá morto. O Finn, ele começa a treinar com a Rey nesse treinamento Jedi, já que ele é senciente à força. Sim, aquele segredo que o Finn queria contar pra Rey é que ele é senciente à força. E o Poe Dameron mais... legitimado, uma palavra não é legitimado, mas mais atuante, mais com um papel de importância do que ele já tinha na resistência, na rebelião, na resistência rebelde. E aqui muita gente, como eu já tinha dito, ficou putaça, porque a Rey que vai reconstruir a nova Ordem Jedi, porque estão dizendo que a Rey é um Mary Sue, que não pode, porque ela não respeita o Jedi, porque ela desrespeitou o Luke. Sendo que essa coisa de não é nem de respeito. Ela foi com todo o respeito que tinha para entregar o sabre ao Luke. E o Luke vai como um bom Jedi que, quando dá merda, se esconde em um planeta remoto. Ele despreza esse ato de bondade da menina Rey e joga o sabre de luz pra casa do caralho. E só fazendo aqui um adendo, o pai comprou um sabre de luz, então não vai dar pra ver porque isso aqui é um episódio em áudio. E só vai ser áudio, nunca direi nunca, mas não pretendo fazer com vídeo. Mas escuta que eu vou ligar o sabre de luz. 1, 2, 3, 4, ligou. Essa aqui, ó. Zoada de sabre de luz que o pai comprou. Vermelho. azul, verde, tudo aqui, ó. Vou desligar o sabre agora. Pai comprou um sabre de luz. R$115 no AliExpress. Melhor compra que eu já fiz. Não me arrependo. Então, dos três filmes que foram anunciados nessa nova... nessa Celebration 2023, eu tenho que dizer que o filme do James Mangold é o que eu acho que tem melhor potencial de ser bom, como foi o Rogue One, um acerto. O que tem mais chance de decepcionar é o do Dave Filoni, porque alguma parte da fanbase, nem só essa fanbase reacionária de Star Wars, tá ficando decepcionado com as séries. Não sei porquê, já que Andor é do caralho. A terceira temporada do Mandaloriano tá muito boa. Eu defendo aqui, eu sou um dos defensores da primeira temporada do livro de Boba Fett. Eu gostei da série do Obi-Wan. Então eu não sei porque tem uma fanbase que tá desconfiando do trabalho do Dave Filoni. E ainda vai vir Ahsoka esse ano, que o homem... Let him cook. Deixa ele cozinhar. Let him cook. Então eu acho, mas ele é o que tem mais chance de decepcionar, já que tipo, ele tem muita expectativa em cima. Mas o que vai surpreender vai ser esse filme da Rey. Já que a gente não sei se esse aqui filme vai ser o início de uma nova trilogia, sendo agora o episódio 10, 11, 12, ou se vai ser também uma coisa à parte. Já que tem trilogias que estão anunciadas, mas não falaram nada, ou falaram muito por cima delas nessa Celebration. Então, tem a trilogia do Taika Waititi, que foi anunciada na Celebration de 2021, se eu não me engano, de 2022, ou de 2020. Esse período da pandemia, eu não lembro muito bem, foi uma coisa muito conjunta. Foi em alguma Celebration, anunciado que o Taika Waititi ia fazer uma trilogia de Star Wars. Não tem muitos detalhes sobre, só tem que ele vai fazer essa trilogia. E o Taika, que atualmente está em baixa, já que todo mundo começou a odiar o homem por causa do filme do Thor Love and Thunder, que é um filme ruim, mas eu gosto do filme, porque eu também gosto de filme ruim. Só que muita gente esquece que o Taika, beleza, ele fez o Love and Thunder, mas ele fez o Thor Ragnarok, ele fez o Jojo Rabbit, ele fez o Que Fazemos na Sombra, What We Do in the Shadows. Então tem que confiar no homem. E a outra trilogia que já foi anunciada também em uma dessas Celebration passada, que é a trilogia do grandioso Rian Johnson, que é a trilogia que eu mais queria ver, porque eu amo o The Last Jedi, Os Últimos Jedi. Então eu queria ver esse trabalho. E eu, se bem me lembro, essa trilogia do Rian Johnson seria ambientada no que seria esse filme do James Mangold, lá nas origens da mitologia Jedi. Se fala muito aqui de Kathleen Kennedy, que eu quero que ela se demita, que eu quero que ela saia, que o Dave Filoni assuma como presidente executivo da Lucasfilm. A Kathleen Kennedy, ela fala que conversa muito com o Rian Johnson. Tive que dar uma pausa pra espirrar. Só foi falar na Kathleen Kennedy que eu comecei a ter alergia. Então, eu acho que ela fez um bom trabalho na trilogia sequel, porque eu gosto da trilogia sequel. Eu gosto do Rogue One e tô gostando das séries. Mas eu não vejo um Star Wars crescendo mais com essa gestão da Kathleen Kennedy. Já que, tipo, ela toma muita decisão errada, mas esse papo aqui é pro o segundo episódio do mês de Star Wars, que vai ser o último do mês de maio. Então não irei falar aqui agora. Dando spoilers do qual vai ser o tema do próximo vídeo. Então ela fala que conversa muito com o Rian Johnson sobre essa trilogia, mas até então não tem nada anunciado. E tendo esse filme agora, do James Mangold, passando nessa mesma periodização de tempo, eu acho que a trilogia do Rian Johnson corre perigo. E é uma pena porque, como eu já tinha dito, eu amo Os Últimos Jedi, eu acho que é o melhor filme da trilogia sequel, mas começa a nerdaiada, que é, estragaram meu Star Wars, acabaram com minha infância... Consegue fazer uma zoada da porra, que parece um bando de mina de 15 anos. Parece que não vão tomar mais essa direção e não vão deixar um puta diretor e roteirista como o Rian Johnson. Depois foi Os Últimos Jedi. Fez o Knives Out, o Entre Facas e o Segredo. E o Glass Onion, que eu não sei o nome em português. Deve ser o quê? Cebola de Vidro. e antes dirigiu vários episódios de Breaking Bad, vão deixar fora da franquia de Star Wars. Porque por que a gente vai querer uma pessoa para fazer uma trilogia de Star Wars que só trabalhou em coisas como Breaking Bad, Entre Facas e Segredo e Glass Onion? Claramente ele é um desqualificado. A gente tem que ouvir a fanbase histérica e reacionária de Star Wars. Bando de idiotas. Já que outro anúncio que o site bota, mas que eu comentei um pouco enquanto disse que anunciava um novo filme, antes de anunciar esse novo filme com a Daisy Ridley de volta, anunciaram que a Daisy Ridley estava de volta como ele. Ela já tinha dado algumas entrevistas durante antes da Celebration, dizendo que ela toparia na hora voltar a Star Wars, porque a Rey é um papel que ela gosta e porque ela estava precisando trabalhar. Eu não lembro de ter visto outros filmes com a Daisy Ridley depois da Ascensão Skywalker. Se eu lembro bem, ela fez um filme com Tom Holland, o Homem-Aranha da Marvel. Acho que o nome era, não sei se era o Cherry ou se era outro filme, mas é irrelevante para o que eu estou dizendo. Mas ela não tem feito muitos papéis de destaque fora de Star Wars. Porque essa aqui, abrindo um parênteses, essa é uma grande maldição que tem para os protagonistas de Star Wars. Se a gente for pensar, o protagonista da trilogia clássica é o Mark Hamill. Ele era o Luke, o rosto da franquia, junto com os outros. Beleza, todo mundo era principal, mas a gente pode dizer que o Luke era o personagem principal. O Mark Hamill, ele ficou muito tempo só fazendo muito trabalho de voz ou papéis secundários no cinema. Na trilogia prequel, o Hayden Christensen, ou então até o Jake Lloyd, a criancinha que sofreu muito hate e parou de atuar. Mas o Hayden Christensen, depois de que ele fez o Anakin na trilogia prequel, ele foi um protagonista de uma trilogia de Star Wars. E o que, é que aconteceu com ele? Ele não tem muitos papéis de destaque depois de 2005, quando saiu A Vingança de Sith. Então a Rey, a Daisy Ridley, estava seguindo nessa maldição do protagonista de Star Wars sempre acabar se ferrando. Porque a gente vê, vamos lá, no trio da trilogia clássica, tem o Harrison Ford, que virou uma puta estrela de cinema, depois com Indiana Jones, já tinha feito Blade Runner, esqueci o nome do personagem do Harrison Ford em Blade Runner, mas que se dane. A Carrie Fisher também, ela não fez muitos papéis de destaque depois de Star Wars. A gente indo pra trilogia prequel, tem o Ian McGregor, que tipo, eu não lembro muitos papéis de destaque do Ian McGregor, mas recentemente eu lembro que ele fez o menino do Simu Poo, que eu esqueci o nome agora. E ele fez um vilão no filme da Arlequina, Arlequina e a Vapina, que é um filme do caralho. E antes, né, de ter feito Star Wars, que ele fez acho que um dos filmes que também deixou o Ian McGregor famoso, que é o Trainspotting. Então ele já tinha feito alguma coisa antes, mas mais depois de Star Wars não. E o Hayden Christensen sempre ficou a Deus dará, né? Mas aí quem se deu bem para a trilogia prequel foi a Natalie Portman, que depois virou um estouro, que ela já tinha feito o protagonista quando era mais jovem, aí foi estrelar Star Wars e estourou. Depois fez Cisne Negro, fez vários outros filmes, acabou ganhando um Oscar, acho que pelo próprio Cisne Negro. E na trilogia agora, que é uma coisa complicada de dizer, mas na trilogia sequel a gente tem a Daisy Ridley, tem o Oscar Isaac e o John Boyega, que são o trio dessa trilogia. A Daisy Ridley, eu já falei, eu não tava vendo ela fazer muitos papéis de destaques. O Oscar Isaac ainda tá, porque tipo, ele já tinha feito coisa no X-Men, ele entrou pro MCU agora, que ele é o Cavaleiro da Lua. E o John Boyega, ele tomou uma decisão na carreira dele, não sei se foi forçadamente ou porque ele optou, mas ele tá seguindo agora pra uma cena mais underground. Quando teve aquele assassinato, eu não quero pesar o tema, mas quando teve aquele... Peraí que deixa eu pensar pra falar de uma maneira que seja falável. Quando aquele policial filho da puta sufocando o George Floyd lá nos Estados Unidos, ainda durante a pandemia, começou de novo muito a se falar no movimento do Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, e o Joe Boyega, ele foi muito ativo nesses protestos lá nos Estados Unidos do Black Lives Matter. Então, tem até acho que um vídeo muito famoso, eu vou tentar pesquisar aqui enquanto tá achei o vídeo aqui. Ele é americano, eu não sei se é americano ou britânico, mas ele tá falando inglês, né? Deixa eu aumentar o som. Ele tava tendo uma manifestação do Black Lives Matter, por causa do caso do George Floyd. E o Joe Boyega, ele começa a falar isso aqui. Então ele fala nesse discurso dele, tá dizendo aqui, eu preciso que vocês entendam como é doloroso, ser lembrado todo dia que nossa raça não significa nada, não importa pra nada. E mais depois no discurso ele fala, se isso aqui tiver destruído minha carreira, que se foda, porque o que eu tô falando aqui é muito mais importante. Então o Joe Boyega, ele toma essa decisão, ou é tomada para ele, de ir para uma cena mais underground do cinema norte-americano, forçadamente, por causa desses discursos e desse apoio que ele fez ao movimento Black Lives Matter. Eu não sei se foi antes de sair Ascensão Skywalker ou depois, ele ainda conseguiu estrelar o filme, a sequência do Pacific Rim, do Círculo de Fogo, onde ele era o papel principal. E eu não lembro mais de ter visto um grande filme blockbuster com o Joe Boyega. Mesmo ele sendo um puta ator, e ele tem que estar nesse novo filme. Porque o Finn, ele no episódio 9, ele revela que ele é sensível à força. Então o Finn tem que estar nesse filme. Assim como muita gente atualmente fala, mas muita gente quando fala é para fazer um backlash para Rey, mas fala que o Finn deveria ter sido o protagonista da saga. Eu acho que ele tinha que ter tido um grau de importância tão grande como a Rey teve. Ou como o Poe também deveria ter tido. Mas a gente vê ali no Despertar da Força, ele conhece, todo mundo se conhece, mas quando vem nos últimos Jedi, uma crítica que eu tenho ao filme foi o papel do Finn ter sido tirado do trio principal para um mero coadjuvante, levando ele para aquele planeta cassino, que eu acho que é uma parte importante do filme. Eu entendo a parte temática do que o Ryan Johnson queria passar com aquela tomada naquele planeta cassino. Também depois da mensagem final do filme, que você não precisa ser alguém importante para mudar, para fazer uma revolução. Você, mesmo sendo ali aquela criancinha vai no chão, você pode ser sensiente à força. E o Finn, ele deveria ter tido esse papel de protagonismo, já que a gente estaria vendo uma pessoa que teve lavagem cerebral da Primeira Ordem, que era um Stormtrooper, saindo, se encontrando, ganhando nome, fazendo parte da rebelião, se juntando com a Rey, se juntando com o Poe, que deveriam ser um casal gay, mas não foi, e não tá tudo bem. Mas é isso, então fechando parênteses aqui do que eu tava falando, e eu já queria falar isso também, que o Finn tinha que estar nesse filme, assim como o Poe Dameron. Aqui tem umas falas da diretora, que ela fala, não, é da Daisy Ridley que fala, quando ela foi anunciar esse novo filme e a volta dela. Sempre fui atraída pela jornada do herói e o fato de que o mundo precisa de mais heróis, disse a diretora. O que Daisy Ridley disse, meu coração está acelerado e estou emocionada de continuar essa jornada. Saindo agora um pouco dessa parte de cinema, a gente tem os anúncios do Disney Plus, que aqui tem Ahsoka ganha o primeiro trailer oficial. E esse trailer saiu no dia 10, hoje é dia 13, como eu havia dito no início do episódio. E eu não vi o trailer até hoje porque eu tava aguardando pra ver aqui nesse episódio. Então essa vai ser a primeira vez que eu vou ver o trailer. Eu vi imagens, mas eu não vi o trailer em si. Então vou chegar a minha lapelazinha um pouco mais perto do microfone do notebook. Pra vocês poderem ouvir o trailer. E eu poder falar também. Então começando aqui. Something dark.
understands it.
Aqui apareceu a Sabine. Eu já tô apaixonado nessa atriz que tá fazendo a Sabine do Star Wars Rebels, do desenho. Aí apresentou aqui a atriz como Sabine no trailer. Eu já tinha visto a imagem no Twitter. Sim, estou apaixonado. Então continuamos aqui. Apareceu a piloto também, que eu esqueci o nome, mas também do Rebels, que está sendo interpretada pela Mary Elizabeth Winstead, que é casada com o Ian McGregor. Então a família McGregor está em Star Wars, já que a filha do Ian McGregor também está na série Kenobi. Aparece o robôzinho do Rebels, que eu não lembro o nome. E aqui aparece, eu não vi o trailer, mas eu vi muita coisa no Twitter, não tinha como ficar sem saber. Então esse barbudo aqui, eu acho que o nome dele... Tem os lobos da mitologia nórdica, que tem o Skull e o Heart. O nome dele faz referência a alguém, a algum desses lobos, e o nome da menina lá, que é parceira dele, faz referência ao nome do outro lobo. E eles têm um sabre de luz laranja, que nem o Calquets. Então é interessante isso, mesmo eles sendo vilões. Então continuamos aqui. Só foi 34 segundos de trailer, né? E olha as informações que eu tô trazendo. Aí aparece a mina aí, que é parceira desse barbudão de cabelo branco com sabre laranja. Eu lembro se é Skull ou Heart, mas o nome deles é mais ou menos isso. Mostrando aqui a parte dessa nova república, como a gente já viu no... mostra na série do Andor, mas agora vai mostrar no futuro. Tem aquela senadora lá que eu esqueci o nome, mas ela tá aqui. E aqui mostra o homem, o General Thrall, azul, tá de volta, e ele é feito pelo... Ah, é alguma coisa... Almirante Thrall, cadê... Não tem o nome do ator aqui, não. Eu não lembro o nome do ator. Ah, se dane. Depois eu pesquiso. Mas vamos terminar de ver o trailer. E o General Thrall parece o Dani Costa, mas tem fotos dele também. As heir to the Empire. E o encontro da Ahsoka com o vilão lá, do sabre laranja. Prepare for the worst. Não, eu curto que já bomba nesse vilão pra, tipo, refazer uma cena clássica de Star Wars, que é a cena do corredor. Ele vem com a porra de um sabre laranja. O Obi-Wan tá dando todo mundo na porra de um corredor fechado, tipo a cena do Vader no Rogue One. E aqui mostra a primeira vez no hologramazinho o Ezra... Eu ia falar Ezra Miller, vê que loucura. O Ezra Bridger, se eu não me engano. Também do Rebels, falando pra Sabine. Terminou, a série será lançada em agosto desse ano ainda. E puta que pariu, como é... Parece que casou a Rosario Dawson com uma personagem da Ahsoka. Tipo, eu não consigo imaginar alguma outra atriz que pudesse fazer a Ahsoka Tano. Tentei, não consegui. Pensei aqui, não veio nada da minha cabeça. Aqui coloca, Star Wars, Ahsoka será oficialmente lançado no Disney Plus em agosto de 2023. O primeiro trailer foi divulgado durante a Star Wars Celebration com um toque de confirmação de que a produção terá uma segunda temporada. Então nem estreou e já talvez tenha a segunda temporada anunciada. Aqui no trailer não fala muito da história, mas ela vai se passar ali em paralelo a esse universo do Mandaloriano, do livro de Boba Fett, já que a gente viu a Ahsoka já se encontrando com o Mando, também no, na série do Boba. Então vai ser nessa priorização de tempo. E a gente pode ter um encontro. Por que não? Ahsoka, Luke, talvez feito pelo Mark Hamill ou não. e o espírito da força do Anakin, já que a gente viu lá Não, mas tá confirmado que o Hayden Christensen vai aparecer nessa série. Eu tenho quase certeza que o Hayden Christensen vai aparecer nessa série. Tem aqui umas declarações que deram. Se render bem, talvez tenhamos uma segunda temporada, disse Rosário Dawson. Depende de vocês, estou pronta se vocês estiverem. Se depender de mim, assistirei e além de assistir, irei fazer um episódio aqui. Com certeza irei. O trailer recheado de ação inclui personagens de Star Wars Rebels, como Era Syndulla, de Mary Elizabeth Winstead, e Sabine Wren, de Natasha Liu Bordizou, que estou apaixonado pela essa atriz. E o Chopper, que é o robozinho. Fala que o Montaman também aparece, que também apareceu, acho que em algum episódio Mandaloriano, mas ainda não vi, mas eu peguei esse spoiler. Além disso, há um breve vislumbre do Grão-Almirante Thrall, ainda que não seja possível vê-lo completo. Comecei a ouvir boatos do retorno do Thrall, diz Ahsoka, como um herdeiro do Império. Cadê? Não, isso aqui que se dane. Teve aqui spoilers de Mandaloriano no Star Wars Celebration, que não irei falar porque eu não quero ver, eu ainda tenho que assistir. Eu li o nome Moff Gideon, então acho que ele deve ter voltado. E anúncio, mais continuando os anúncios da Disney Plus, aqui, segunda temporada de Andor já para agosto de 2024. Então a gente vai ter a série da Ahsoka em agosto desse ano, e já agosto do ano que vem a gente já vai ter a segunda temporada do Andor, que vai ser do, se seguir o que a primeira temporada foi, vai ser do caralho. Volto aqui para dizer, se você for lá no início do podcast, no meu terceiro episódio que tem lá, Salvando o Futuro de Star Wars, eu disse, pra que vai fazer uma série do Andor, o personagem mais desinteressante que tem no Rogue One, por que não faz uma série da Jyn Erso? E agora eu tenho que me responder, porque a série da Jyn Erso já tá contada no Rogue One, a gente já sabe da história da Jyn Erso, ou basicamente quase toda. Tem explorado, como eu próprio disse, o personagem mais desinteressante do filme foi do caralho. E ainda a gente viu o Star Wars mais revolucionário do que ele sempre, do que ele já foi. Então, se eu fiquei impressionado de uma forma positiva com a primeira temporada do Andor, eu quero ficar muito mais impressionado e muito mais contente com a segunda temporada. Então, essa talvez seja a produção pro ano que vem de Star Wars que eu tô mais animado e que eu tô com mais expectativas para ver. Tem aqui. Embora não tenhamos recebido a data exata para a segunda temporada de Andor no Disney Plus, Tony Gilroy, criador da série, confirmou que a equipe planeja a estreia para agosto de 2024. E pelo que eu vi, já começou a filmar na Espanha, com Diego Lunas. Começamos a filmar em novembro, disse Gilroy. Estamos na metade e acredito que estamos em dia para terminar tudo em agosto. Agosto desse ano. Então passamos um ano em pós-produção para lançar em agosto seguinte. Alguns clipes da segunda temporada foram exibidos, nos quais foi possível ouvir Mon Mothma dizer: se não ficarmos juntos, seremos massacrados e ficamos... Eita porra! Seremos massacrados. Cassian, Deda, Cyril e Bix também aparecem. Gilroy também falou sobre como saber que a série acabará na segunda temporada tem sido, na verdade, algo... O quê? Ele fez a mesma informação agora. Gilroy também falou sobre como saber que a série acabará na segunda temporada. Tem sido, na verdade, algo ótimo para a equipe. Logo antes de estrear, tinham dito que Andor estava programado para ter 5 temporadas, 7 temporadas. Ela vai acabar na segunda. Mais uma coisa que eu vou usar aqui para o episódio, o segundo episódio do mês de Star Wars. Aqui tem a declaração. Se você sabe que está para acabar, ajuda bastante. Há muitas séries que eu amo, nas quais ainda estão tentando entender onde querem chegar. Nós sabemos nosso rumo e com uma rota de fuga de uma previsão, você sabe o destino final. Então beleza, então acho que eles vão dar tudo o que ele tem com o poder da amizade para essa segunda temporada. E aqui tem anúncio de série nova. Já teve com Ahsoka, mas Ahsoka a gente já sabia que ia ter. Essa aqui a gente também já sabia que ia ter, mas teve mais detalhes agora nessa Star Wars Celebration. Star Wars The Acólito, ou então O Acólito, que eu falei com a mesma pronúncia. Star Wars O Acólito, futura série do Disney Plus, ambientada no fim da era da Velha República, chegará à plataforma de streaming em 2024, não tem ainda uma data. Embora a data exata não tenha sido revelada, o elenco e equipe por trás da produção apareceu na Star Wars Celebration para compartilhar alguns detalhes sobre o que os fãs podem esperar. A criadora da série, Leslie Headland, disse que ela sempre quis, abre aspas, mergulhar no universo de Star Wars e contar a história de um mundo que amava a partir da perspectiva dos vilões, fecha aspas. Então a gente teve aqui um painel do The Acolyte, The Acolyte. Eu acho que é essa série que tem o Jude Law, não? Ela deu aqui uma declaração que essa série, ela teve um pitch de venda que é uma mistura de Frozen com Kill Bill. Então me deixa muito interessado para ver essa fusão do que é que vai dar. Abre as chaves de novo. O que propus para Caitlin Kennedy foi uma mistura de Frozen com Kill Bill. Surpreendentemente, ela não me expulsou do prédio, brincou o Headland. É a Velha República no começo das prequels, em um momento empolgante da linha do tempo. É quando os vilões estão em desvantagem. Eles são as zebras. Estou realmente empolgada para que o público veja isso. Ela também... Ah não, acho que eu tô confundindo a do Jude Law com essa de Acólita. Então acho que eu falei merda lá no começo. Ela também apontou para essa trama. Será a mais antiga vista em live action, não mais querida, porque vai ter um filme muito antes, dentro da linha de tempo de Star Wars. Além do fato de que haverá muitos Jedi. Ao menos um desses Jedi será um Wookiee interpretado pelo ator do Chewbacca. Que foda. Jonas Suotamo. Uma vez que sempre foi o sonho de Helene contar a história de um Wookiee Jedi. Então eu acho que nessa série aqui, o The Acolyte, que vai ter a personagem da... Esqueci, mas é a mina do His Dark Materials e do Logan. Daphne King, então dizendo que ela vai fazer uma Jedi alienígena. Um clipe também foi exibido do personagem de Lin Jung-jae, que fez o... Tem escrito aqui. Ator conhecido por seu papel de protagonista em Round 6, ou então em Squid Game, dizendo: a força é poderosa, devemos respeitá-la. Muitas lutas e alienígenas e o protagonista liderando o bando de Jedi também aparece neste vídeo. Então se vai ter o ator do Round 6, essa série já vai ser do caralho. Outra série, Star Wars Skeleton Crew. Tem primeiro trailer, mas sem data de estreia. Star Wars Skeleton Crew é uma futura série do Disney Plus com estreia planejada para 2023. Já esse ano ainda. A data exata não foi divulgada durante Star Wars Celebration. Então se é para esse ano, a Ahsoka vai sair em agosto. Vamos lá, Mandalorian saiu em abril. A Ahsoka vai sair em agosto. Eu digo que agosto, setembro, outubro. Novembro ou dezembro. Esse... Porra, como é que é? Vai estar estreando. Aqui, ó. Eu fui procurar pra ver se tinha o trailer, mas não. Acho que o trailer só foi apresentado lá no painel e não deixaram filmar e ainda não vazou. O vídeo começa com Jude Law. Então é ele que tá nessa série. O vídeo começa com Jude Law e um grupo de personagens mais novos em uma espécie de uma sala de aula. Depois passeando por uma área residencial, passando por uma floresta e mais... Passando por uma floresta e mais. Exalando as inspirações... Por que tá escrito assim? Exalando as inspirações em os Goonies. Por que não bota? Apresentando as inspirações em os Goonies. Caralho. A Lucasfilm também confirmou diretores da série. Que são John Watts. Você é aquele John Watts do Homem-Aranha, esse puto, vai dirigir Star Wars. Eu sabia disso, mas eu tinha esquecido da minha cabeça. E agora eu me lembrei. David Lowery e os Daniels, que é do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, vai dirigir alguns episódios dessa série. Jake Skeller, Bryce Dallas Howard, que teve uma polêmica agora, porque agora disse que não gostou do episódio que ela dirigiu no Mandaloriano, terceira temporada. Eu ainda não vi. E Lee Isaac Chung. Showrunners de The Mandalorian falar sobre um retorno de Ahmed Best a Star Wars. Foi uma grande decisão. Não vou falar disso aqui agora, eu vou falar no episódio de semana que vem, a outra. Semana que vem sai o episódio, então semana que vem a outra que vai ser esse episódio, dia 4. E aqui a gente acaba o que teve de Star Wars nessa Celebration. Só que repassando. Dia 7 de abril começou a Star Wars Celebration. Star Wars Celebration, dia 7, 11 da manhã. The Making of Andor Season 1. Passou aqui falando sobre a primeira temporada da série do Cassian Andor. 8 de abril, 7 da manhã, painel de Ahsoka. 8 da manhã, painel com o ator Hayden Christensen. O ator Hayden Christensen, o Anakin Skywalker / Darth Vader, estará no palco da Celebration Stage para falhar com os fãs sobre a sua trajetória na franquia. Por que escreve falhar? Por que não bota falar? Aqui escreveu errado. 8:30 da manhã. Painel com o ator Giancarlo Esposito, vulgo Moff Gideon, vulgo comedor de buceta. 8:50 da manhã. Painel com o ator Carl Weathers. Esse rapaz aqui fez quem? Deveria saber, mas eu não sei. Ah, porra, é o cara, é o Apollo. Ele tá no Mandaloriano. Por nome eu não lembro dele não, mas é o Apollo Creed. 10 da manhã, painel comemorando 40 anos de Star Wars, o Retorno do Jedi. É aqui abrindo um parêntese rápido e fechando rápido. Eu não gosto do Retorno do Jedi. Eu gosto do final do filme, mas eu não gosto da parte que se passa em Endor. Que é praticamente o filme em Endor, não em Andor. Em Endor. Com os Wook, com os Ewoks. Quero que o Ewoks vai se foder. Vai tomar no cu, filho da puta. Mas dia 28 desse mês vai ter relançamento do Retorno de Jedi no cinema. Vai comemorar os 40 anos de lançamento do filme. Eu tô olhando toda lá no site de cinema, no ingresso.com, no site do Cinemark, pra ver se isso vai vir pra aqui no Brasil. Porque mesmo sendo o meu filme menos favorito da trilogia principal da saga Skywalker, eu ainda quero ver no cinema. Eu sou hipócrita desse nível. Só que até agora só tem confirmado para os Estados Unidos e Reino Unido. O Brasil ainda não. Mas assim que anunciarem, se anunciarem para cá, eu vou comprar o ingresso na hora. Aqui, descrito como um dos filmes favoritos por muito, eu não sei porquê. Porque eu sempre não tenho como pessoa gostar de Ewok. Aqui, a atriz Min-Na Wen será apresentadora convidada especial do painel que vai conversar sobre as lendas de Star Wars do passado, presente e futuro, sobre a influência deste amado capítulo na galáxia muito, muito distante. 11 da manhã. Painel Celebrating the Legacy of Solo. Star Wars Story no Fan Stage. Homenagem ao 5º aniversário de Solo a Star Wars. Solo a Star Wars Story. Este painel conduzirá um profundo mergulho no filme de antologia de 2018 sobre o piloto favorito de todos e a infame corrida de Kessel. Como agora marca 5 anos do aniversário do filme Solo, eu acho que eu pretendo reassisti-lo e mais à frente aqui no podcast fazer um episódio sobre Solo. É ruim, é bom, o que é? 11 da manhã, ainda do dia 8. Star Wars Young Jedi Adventures, Screaming on Galaxy Stage. Aqui é uma série animada, então quero que se foda, aqui é uma série para criança. 9 de abril, 7 da manhã. Villains of the Sequel Trilogy. O Lado Sombrio da Força é um caminho para muitos painéis que alguns consideram. Por que isso é tudo errado? Não podem perder. A apresentadora Amy Ratliff apresenta o painel sobre os vilões da franquia Star Wars e bate um papo com Ian McDean, Imperador Palpatine, Ant Sux, Lady Supreme Snoke e Gwendolyn Christie, Capitã Phasma. Onde eles discutem seus papéis de vilões nos capítulos finais da saga Skywalker. Ian McDiarmid, o Imperador Palpatine, o Palpatine, ou então o Darth Sidious, tá aqui, não sei porquê, né? Porque somehow Palpatine retorna. O Andy Serkis, que fez o Snoke, que também fez aquele cara lá na série do Endor. E a Gwendolyn Christie, que fez a Capitã Phasma na trilogia sequel, que deveria ter tido mais tempo de tela e não teve, já que a roupa de Stormtrooper dela era do caralho. Dia 9, a 9:30 da manhã, a look back at Obi-Wan Kenobi. Os atores Ian McGregor, Hayden Christensen, Indira Varma, Vivian Lira Blair e a produtora Deborah Chow falam sobre a série do Obi-Wan Kenobi. Eu acho que massa que viralizou desse painel, que a atriz que faz a Leiazinha criança, ela começa a se questionar daquela cena que o Obi-Wan bota ela dentro do casaco e ninguém desconfia que tem uma criança aqui. Terminando Star Wars na Celebration, é um Star Wars Celebration, mas ainda é um evento feito pela Lucasfilm. A Lucasfilm não só vive de Star Wars. Esse ano teve aqui a série do Willow, que fracassou e não vai ter segunda temporada. Será que o Willow ia ser o Game of Thrones, ou então o Senhor dos Anéis da Disney, e fracassou. Então aqui é mais uma chance de eu dizer que o Game of Thrones ou Star Wars da Disney já existe. E se chama As Lendas de Pridarian. Aquele caldeirão negro é dali onde a Disney vai tirar conteúdo literário para fazer um Game of Thrones da vida. Um Game of Thrones wannabe. Mas não, quiseram apostar em Willow e a série fracassou e não vai ter segunda temporada. Eu não pretendo ver primeira temporada de Willow e... É, realmente não pretendo. Eu nem vi o filme original e não quero ver essa série. Mas não só de Star Wars e de Willow viverá Lucasfilm. Lucasfilm também tem Indiana Jones. Se é que o host que vos fala hoje em dia está quase se formando em história, é porque muito tempo lá atrás o host assistiu Indiana Jones e também assistiu A Busca do Tesouro Perdido, com Nicolas Cage, grande ator. Então, um dos motivos aqui do host estar fazendo história e se formando como historiador e professor de história é por causa de Indiana Jones. Então, foi anunciado, teve um segundo trailer do filme Indiana Jones e o Chamado do Destino, que é dirigido pelo grandioso James Mangold, que vai dirigir o lado do filme de Star Wars que foi anunciado. E esse filme aqui vai ser pica porque tem a neta do Indiana Jones, que é estrelada pela Phoebe Waller-Bridge, a Fleabag. E aqui a gente vai ver o Harrison Ford com The Age. Então a gente vai ver o Indiana Jones novo, mas ainda atuado pelo Harrison Ford. Uma coisa que eu tenho que dizer: eu vi esse futuro de Indiana Jones voltando para as séries de TV. Fazer de novo no Disney Plus a série do jovem Indiana Jones. Botar o Harrison Ford para fazer pontas na série, para dizer, no início do episódio: ah, meu filho, você lembra daquela vez que tava? Aí vai pro jovem Indiana Jones e ele começa a contar a história. Mas vamos aqui assistir o trailer 2 do Indiana Jones e o Chamado do Destino. Começa com Harrison Ford deitado na poltrona, sem camisa. Dr. Jones pegando o trem. Mas coisa que nem gosta. Chegou pra trabalhar, já vai vir aqui com a gente alegre. Você chegou... Quem já, aqui, quem tiver ouvindo isso aqui, e já frequentou uma sala de professores, se você sendo ali uma das pessoas que trabalha, não sendo um aluno, sabe como, o que se passa dentro de uma sala de professores. Se vocês soubessem o que acontece ali, ficariam enojados. Ficariam enojados. Então o Dr. Jones aqui, o Dr. Indiana Jones, chega pra trabalhar e já vem com surpresa de aniversário. Surpresa é meu caralho. Eu quero tomar café, ficar calado e não conversar com ninguém. Tem que dar aula, porra. Então vai aqui, surprise. Aparece a personagem da Phoebe Waller-Bridge. Aí, ó. Vão dar um presente pro Dr. Indiana Jones. Viveu várias aventuras. Salvou o mundo dos nazistas não sei quantas vezes. Dão uma ampulheta pro homem só porque ele é professor de arqueologia. Ele tem que ganhar uma ampulheta? É sacanagem. Eu, como historiador, se alguém me dá uma ampulheta, eu não sei nem o que fazer. Aí, ó. O homem dizendo que vai se aposentar. Se aqui no Brasil o professor não pode se aposentar, imagina nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos pode, porque é um país sério. É um país o quê? Que tem, não tem, é estado mínimo. Lá você faz uma previdência privada e você se aposenta na hora que você quiser, porque é um país que tem compromisso com a aposentadoria. É um país que você fica velho, que você pode ficar velho e se aposentar mesmo sendo um professor. Vão me perguntar: doutor Indiana, por que você quer se aposentar? Ele diz: meu amigão, dá uma sugada no meu caralho, que eu só vejo esse mundo aqui de nazista e de um alienígena da cabeça grande. Eu não tô falando de cearense, eu tô falando de alienígena da caveira de cristal. Agora, uma dúvida que eu tenho aqui desse filme: tá mostrando a neta do Indiana Jones. Então aqui ainda é canon, deve ser, mas ainda é canon que o filho do Indiana Jones é o Shia LaBeouf do filme A Caveira de Cristal. Então quer dizer que Shia LaBeouf é pai de Phoebe Waller-Bridge? Fica esse questionamento. Ah, isso é Mad Mixer? Pera aí. Aqui eu tô mostrando uma cena aqui do jovem Indiana Jones com o Harrison Ford no The Agent, que tá bonitão. Porra, eu quero ver a cara do ator, velho. Para de botar o chapéu na cara dele, Indy. Aí, é um artefato que pode mudar o rumo da história. Ah, eu tá dizendo que deixou o pai dela doidão. Então, com certeza, eu achei ela buff. Ah, esse bicho aqui, ele é o agente Murphy, do Narcos. fez o filme do Predador, que é horrível, e tá voltando aqui em Indiana Jones. Fez Logan também, que é do James Mangold, também fez, tudo aqui na panelinha de Hollywood. Bom ator, o Agente Murphy. Aí ela tirou o avô Indiana Jones pra merda, porque ele é um velho aposentado. Ela é dessa galera aí que não quer que velho se aposente. Aí trancou ele dentro de um arquivo público, pra ele continuar trabalhando. Já que historiador tem que pesquisar em arquivo. E o ator lá era o Mads Mikkelsen, também com The Aging. Agora tá aparecendo ele aqui velho e gostoso. Meu irmão, o ator aqui que faz o agente Murphy, ele tá com bigode, velho. Tudo aqui dizendo que eu tenho que continuar com o meu bigode. Tenho que continuar passando minoxidil pra ele crescer mais e mais e mais. Ah, o Indiana Jones correndo dentro de um túnel de metrô com um cavalo. Correndo mais que um trem, que deve ter vários cavalos. E o cavalo é um cavalo só, ele é uma unidade de cavalo. Quantos cavalos tem um trem? Não sei. Junho. 30 de junho, a gente tá em abril, 30 de junho, porra, 30 de junho, maio, junho, 30 de junho vai ser uma sexta-feira, pensei que ia ser julho, porque julho 21 já tem o filme da Barbie, né, então não teria como competir, seria incompetível, tá, Indiana Jones e Barbie pra competir, tendo Ryan Gosling num filme que sou literalmente eu. É nazista de novo, velho? Essa cena aqui também deu polêmica, porque a figura Led Bridge disse que roubo, a expropriação é capitalismo. Os nerds do Twitter disseram que capitalismo não é roubar. É foda, né? Aí, a lenda. Vai enfrentar seu destino. Pelo que eu tô vendo aqui do trailer, esse filme vai ser bom. Não vai ser que nem o execrável Caveira de Cristal. Porque eu tenho quase certeza que a Phoebe Waller-Bridge, além de estrelar, ela tá no roteiro desse filme. Uma coisa muito pica aqui, abrindo um parênteses, que a Phoebe Waller-Bridge, depois de Indiana Jones, ela vai ser roteirista e produtora dos próximos filmes de 007. Que não vai ser mais com Daniel Craig, mas eu tenho um ator aqui pra sugerir pra ser o lugar do 007, porque eu não sei. Mas aqui, ó. Da série Ted Lasso, que também terá um episódio aqui nesse podcast, o ator Brett Goldstein, que ele faz o Roy Kent na série do Ted Lasso. Ele é inglês, que já conta pra ser um 007. Ele tem uma faixa de 40 anos, mas pode parecer 30. Então, e ele tem um charme e ainda é um tesão pra ser o James Bond, pra ser o 007. Então aqui essa minha... E ele tá no MCU. Se quem viu o Thor Love and Thunder sendo citado de novo aqui, ele tá na cena pós-crédito como o Hércules da Marvel. Então ele já tá no MCU, já tá fazendo grandes produções aí. Então com certeza ele tem o material necessário de ser gostoso pra fazer o James Bond, o novo James Bond do cinema. E parece que esse filme do Indiana Jones vai ser bom contra tudo e contra todos, já que o Caveira de Cristal, mesmo tendo um grande ator de cinema, Shia LaBeouf, conseguiu ser ruim. Então termina aqui. A Star Wars Celebration não é sempre só sobre Star Wars. Afinal, o Lucasfilm também é responsável pela franquia Indiana Jones. Com a estreia próxima de Indiana Jones e o chamado Destino, a apresentação da Lucasfilm trouxe um novo trailer. É o que eu tinha acabado de dizer, mas eu li e continue lendo. Então, só fazendo aqui um resumão do resumão. Nessa Star Wars Celebration, que foi mais modesta, A gente teve o anúncio de 3 novos filmes. A gente teve trailer da Ahsoka. Teve novidades sobre a série do Acólito, Star Wars de Acólito. Confirmação da segunda temporada de Endor. Teve trailer do Skeletor Crew. E teve aquelas séries mais... Falou de Mandaloriano. Falou de Boba Fett. Falou sobre... Como não é só uma coisa de anúncio, é mais pra falar sobre o legado da franquia e tal. Teve essas coisas dos painéis. Falando sobre a franquia assim, do modo geral. Então, por aqui eu vou encerrando o episódio de hoje. Que na verdade é o do dia 20, mas hoje é dia 13. São 3:07 da tarde. Então, pra quem me ouviu aqui, até reverência. Eu vou dar os spoilers aqui, porque não. O próximo episódio é dia 4 de maio. Star Wars. O dia de Star Wars, o May the 4th. Então, vai ser sobre um episódio sobre Mandaloriano. Dia 11. Dia 18 vai ter outro episódio sobre Star Wars. Vai ser, o título é... Star Wars tá voando igual um sapo. Pra falar tudo que eu tenho que reclamar. Que a Caitlyn Kennedy tá fazendo merda. Então... Quem veio até aqui, reverência. E acabou o episódio.